vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, oi, minha gente. Oi, 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 oi. Tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos ao vivo pelas ondas da Rádio Novo Tempo para 18 emissoras, no YouTube, no aplicativo da rádio, no site novotempo.com/rádio. Deixa eu dar uma olhadinha. Você tá aí? Você não tá ainda aí não, hein? Vamos lá, youtube.com/novotempo rádio. Quero saber se você tá prestando atenção aqui na rádio. Já faz uma baguncinha nesse chat aí, bagunça organizada, tá bom? Você vai dizer aí seu nome, vai colocar já de uma vez, eu já vou falando, coloca o nome do seu pastor aqui no chat, deixa registrado o nome do seu pastor. Não sei se você sabe, no último domingo foi o dia do pastor evangélico. Pois é, sempre no segundo domingo de junho. E a gente vai bater esse papo. Então eu quero conversar com você, hein? Vem pra cá, já vai compartilhando esse programa com outras pessoas. Meu nome é Rose Andrade, eu te agradeço por chegar na sua casa nesse horário aí, ó. Tô ouvindo aqui o barulhinho, ó, da panela de pressão. Aí tá fazendo esse almoço gostoso, né? A gente coloca um pratinho aí, três pratinhos que nós vamos ficar por aqui com você, tá bom? Eu tô te ajudando com uma parte muito boa a fazer esse almoço. Eu tô responsável por ferver a água, o que você acha, tá bom? Assim, tá bom? Não, colocar música, eu acho que colocar música vai ficar melhor pra você. Muito obrigada pela sua audiência, sua participação. Vamos bater papo, a gente vai falar sobre essa questão do Ministério Pastoral. Poucas vocações vão exigir tanto do coração quanto o ministério pastoral, não é? E, gente, pensa na figura do pastor. Ele participa assim, olha, ele ajuda, ele nos acolhe no momento de dor. Ele celebra os nascimentos aí, ele apresenta as crianças, a criança, ao Senhor na igreja, ele acompanha com a gente, celebra casamentos, aqueles momentos de perda, de dor, o pastor tá sempre ali com a gente, nos ajudando, não é? Que figura importante. E a gente olha pro pastor e a gente vê quase tudo, menos os desafios que ele também enfrenta no dia a dia. E é sobre isso que a gente quer bater papo hoje aqui na programação, tá bom? Então faz o seguinte, se aproveita a oportunidade, porque a nossa pergunta vai ser o seguinte: qual o nome do pastor que mais te marcou? Faz uma homenagem para ele aqui no 12981510081. Escreve pra gente duas frases ali especiais para ele. Qual o nome do seu pastor? 12981510081. Você que tá aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/novotempo rádio, coloca também, a gente vai bater esse papo juntinhos. Já tem um monte de gente já participando, bom demais, já vai aí, ó, vai dando joinha, tem que dar o joinha, gente, um monte de gente tá ouvindo, não tá dando joinha, vai dando joinha. Quando você tá fazendo isso e me dizendo o nome do pastor que marcou sua vida e fazendo essa homenagem pra ele aqui no Vida e Saúde, deixa eu chamar o Raul. O Raul chegou com bastante antecedência, não é, o Axa, né? Ok? É, bastante antecedência. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose?
Tudo bem, bom dia.
Tudo jóia, graças a Deus.
Seja
que
bem-vindo.
Que bom que você notou, Rose.
Eu notei que você chegou... É um dia ou outro que você chega assim em cima da hora, mas quase nunca, gente, não é? Ô, Raul, existe algum pastor que tenha marcado sua vida aí? De forma especial?
Olha, Rose, acho que sim. O pastor Rafael Rossi, que hoje tá aí, né?
Hoje,
como presidente da Novo Tempo, mas ele que fez meu casamento.
Ah, é?
E ele foi me visitar quando eu tava fora da igreja, que ele era pastor aí da igreja do Jardim América, né? Na época que eu tava fora da igreja.
Em Jacareí, São Paulo.
E o pastor também... Pablo Cisneiros, hoje ele está aqui nos Estados Unidos, ele também foi pastor aí da Igreja Jardim América. Acho que foram dois pastores que me ajudaram aí quando eu estava fora, Rose, da igreja.
Que bênção, Raul, que interessante, que legal ter essas boas lembranças com os pastores, não é? Sim. E é difícil às vezes falar de um pastor só, não é? Porque são vários que vão marcando a nossa trajetória em cada fase da vida, em cada etapa da vida. Mas enfim, mas se tem uma coisa que é fácil da gente falar, é sobre a sua mentoria. O que é fácil na sua mentoria, hein? Tem alguma coisa que é fácil na sua mentoria? Ou todas as etapas serão desafiadoras?
Rose, eu acho que é muito mais fácil do que as pessoas imaginam.
Sim.
Né? As pessoas pintam, às vezes, uma tela assim, muito mais difícil, né? Pintam Sim. algo muito... muito pior na mente delas.
Uhum.
E o que eu mais ouço, Rose, é assim... Nossa, eu achei que eu ia levar anos Eu achei que eu nunca ia conseguir deixar tal alimento, né? Você não se imagina assim, aquilo, e agora eu tô aqui, eu não tenho nem vontade, como é que pode? Né? Nossa, eu achei que eu nunca ia gostar de academia, nunca ia gostar de fazer exercício, e agora, nossa, se eu fico um dia sem ir, eu já sinto falta. Então, esse tipo de coisa. Então, as pessoas acham que é muito mais difícil do que pensam, mas claro. É, não é só se inscrever na mentoria, né? Não é só você pagar a mentoria, não é só você ficar sentado ali esperando. As coisas precisam acontecer de acordo com aquilo que você vai fazer.
Sim.
Então, agora, sabe o que é fácil, Rose?
Ah.
Mais fácil? É agendar uma sessão que é gratuita, né, Rose?
Legal, é
É, isso é
verdade.
fácil, é só apertar o botão ali, agendar. A pessoa não tem nada a perder, pelo contrário, de lá ela já sai com um plano para ela seguir se ela quiser sozinha, né? E então isso é fácil, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time, se você quiser emagrecer, né, de 4 a 7 quilos em 30 dias, é claro, e recuperar sua energia, recuperar sua disposição. Então é leisdoemagrecimento.com.br, agenda lá a sua sessão.
E o que for difícil, a gente vai focar no resultado, né, que a gente quer alcançar, que aí é força para a gente continuar, não é? Porque para todo processo, todo objetivo, a gente tem aquele ponto que é mais fácil, mas também tem os desafios, não é, Raul?
Exato. E tudo que é difícil, Rose, que é muito difícil, a gente quebra em pequenas partes, pequenos passos que são
Isso.
fáceis.
Verdade,
Então,
verdade.
um passo depois do outro é fácil.
É verdade, só não pode parar, tem que continuar.
Certo.
leisdoemagrecimento.com.br, faz contato com o Raul, você que deseja aí perder peso, ter mais qualidade de vida, tá bom? Gente, é a primeira vez dele. Aqui eu tô com a roupa assim, eu tô elegante, entendeu? Porque assim, eu não sabia que ele ia vir hoje aqui assim, senão eu tinha colocado assim, uma roupinha até, sabe? Porque essa pessoa é muito importante aqui. Pastor
Olha isso, olha
Nelson!
isso. Ela já me provocando já.
Milanelli!
Eu vim aqui com o maior carinho. É que por acaso hoje eu tinha que fazer assim uma meditação para uns educadores aqui do Vale.
Do Vale do Paraíba,
Isso,
aqui,
Vale do
São
Paraíba, aqui
Paulo, né?
é a nossa sede da Igreja Adventista aqui para a região. E tive a alegria de estar ali com eles. Daí eu já vim pronto, porque me disseram: não, agora é para ir também no Vida e Saúde. Aí vocês merecem a nossa audiência aí também. Muito bom estar aqui com vocês.
O pastor Nelson Milanelli, ele tem mestrado em teologia pastoral e atualmente cursando doutorado em teologia pastoral, não é? Eu tenho muitas perguntas importantes para fazer, mas eu não vou me conter, entendeu? Eu tenho perguntas muito importantes, mas essa aqui, tô me segurando, Raul.
Ai,
Não
ai.
sei como o Raul não tocou nesse assunto, mas Milanelli, já te chamaram de milanesa?
Totalmente. O cara ainda com esse sobrenome italiano, Milanelli, Milanese. É, milanese é o básico,
Como
né?
é
Não
que é a
tem.
pronúncia
É
certinha mesmo?
Milanelli mesmo.
Milanelli.
Milanelli.
Mas você sai alguma vez? Você sai de vez em quando assim, um milanesa, o senhor não vai ficar
Mas
bravo?
lógico. Só não pode ficar falando muito porque eu tô com fome já. Eu já te
Pois
falei.
é,
Gente,
horário.
não me deram comida aqui ainda.
Mas meio-dia daremos.
Vamos ver se tem alguma coisa milanesa depois
Vamos
ali.
lá. Geralmente tem berinjela milanesa lá.
Tô
Que
dentro,
é
tô
uma
dentro.
delícia lá no restaurante ali do Nenê, né? Restaurante da Novo Tempo. Pastor, deixa seu contato, rede social, nossa audiência começar a seguir o senhor. O senhor também desempenha um papel muito importante aqui na Novo Tempo. O senhor
Sim.
acompanha os outros. O senhor é o pastor dos pastores e cantores aqui da Novo Tempo. Explica
Isso aí.
para o nosso ouvinte.
Isso. Atualmente atuo cuidando das famílias pastorais e dos pastores aqui da Novo Tempo. São 18 que têm a vida fixa aqui de ministério nas várias áreas, desde tecnologia a apresentadores de todos os programas aí da Novo Tempo, mas também dos cantores. É uma iniciativa que acontece agora a partir desse ano para os cantores que estão ligados à gravadora Novo Tempo. Temos a alegria de pastorear esse povo também. E no dia a dia participo do Entre Família, que é o nosso programa da
Verdade.
tarde aqui, no ao vivo, com a Darleide e com o Abinal. Abinal, seu colega de profissão
É
também.
verdade. O nome dele também gera algumas coisas aqui.
Isso, né?
Abdominaldo.
Isso. Remédio, né?
Aguinaldo.
É isso aí. Então ali a gente se diverte no Entre Família todas as tardes, às 14h30 às 16h na TV Novo Tempo.
TV Novo Tempo, o pessoal está convidado para assistir. Vamos lá, enquanto você está dizendo o nome do seu pastor, querido ouvinte, fazendo essa homenagem para ele, Adoradores 4, meu pastor, a gente toca para você um trechinho para a gente começar a nossa conversa.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos?
Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor.
E seu andar?
E seu andar pelo vale da sombra da morte? Pelo vale da sombra da morte?
Que som bonito por aqui, Adoradores 4, meu pastor. Essa música é pra você pedir no Pediu Tocou da sua região com seu locutor aí, tá bom? Belezinha, belezinha? Vamos lá, a gente vai bater papo hoje sobre o Ministério Pastoral aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Gente, tá bombando. Gente, mas que legal. Um monte de gente mandando recado no 12981510081. Não esqueça de mandar pelo YouTube também, tá bom? youtube.com/novotemporadio. Coloca o nome do seu pastor, faz uma homenagem pra ele. Vamos lá, participando comigo aqui, um pastor que marcou e marca a minha vida é o pastor Jadson Rocha, do canal Eu Oro Por Você. Aqui é a Karina. E manda essa mensagem da Suíça. Ei, pastor Jadson, um abraço para o senhor. Obrigada, Ká, pela participação. Pastor Nelson José é o pastor da minha igreja hoje, do Jardim Samambaia. Eu nunca vi um pastor tão ativo, cheio de ideias e programas. Que Deus possa dar força e ânimo. É um pastor que corrige se achar necessário. E as comissões de nomeações mudaram depois dele. Primeiro voto, é proibido fazer comentários negativos dos irmãos. Se tem algo a ser falado, só no particular. Hoje temos muitos programas distritais de quase todos os departamentos que ele faz. Ai, que legal, que coisa boa. Pastor Nelson José, um abraço do Vida e Saúde. Mais uma aqui comigo é da Ana. Quero homenagear a pastora Sandra, que sempre esteve presente quando eu precisei de orientação e apoio espiritual. Ela marcou minha vida com seu exemplo de amor ao próximo. Que Deus recompense todo o trabalho dela. Pastora Sandra, que coisa boa ter você aqui também com a gente. Obrigada, Ana. Você, Raul, quem está participando com você?
Tem aqui o Cláudio falando: oi, Rose. É, eu sou caminhoneiro, seguindo com Deus no coração e a Novo Tempo no caminhão.
É!
Meu pastor.
Fez até um slogan.
Ele diz assim: meu pastor aqui do distrito do Morro Doce é Valdecir Júnior, do Reavivados por Sua Palavra.
Oh, que legal!
E. Aqui também a Everla Lourenço fala que o que mais marcou é o pastor, também psicólogo, Edson Pinto.
Que legal. Muito
E
bom.
Valdeci fala que é o Robson Lopes. Ixi, tem muito pastor aqui, hein, que marcaram a
Muitos
vida das pessoas.
pastores. Ai, que coisa boa, gente. Muito bom, os pastores e as ovelhas ouvindo a nossa programação. Vamos lá, vamos tentar entender esse pastoreio, a figura do pastor, Pastor Nelson. É muito comum as pessoas falarem assim: olha, eu recebi um chamado, eu sou pastor porque eu recebi um chamado. A gente que é ovelha, a gente não entende muito bem esse negócio do chamado. O que é um chamado? Uma coisa sobrenatural? É um sonho que se tem? Como é que a gente pode entender esse chamado de Deus feito para o pastor?
Rose, primeiro é algo muito pessoal. Não tem como você ter uma fórmula para cada pessoa, é diferente, não tem um jeito só. Mas, primeiramente, lembrar que o pastor é alguém normal, tá? De carne e osso, como todo mundo. É justamente do rebanho que todos fazemos parte, que é o rebanho de Jesus, tá certo? As várias ovelhas que ele tem, cada uma segundo ele deu os dons. Ele faz um chamado. O que é isso? Ele coloca uma impressão muito forte no coração, na mente da pessoa, por alguns caminhos. Tem gente que é escutando uma música, lendo alguma coisa, num momento de oração e devoção, ou quando os irmãos da igreja simplesmente vão olhando para você: olha, você tem um jeitinho de pastor, olha o jeito de você falar, o jeito que você se preocupa com a gente e tal. As pessoas também vão afirmando coisas sobre determinada pessoa. Ou pode ser realmente alguém como Samuel, que ouviu a voz de Deus. Eu não posso dizer que alguém também não ouve sobrenaturalmente uma impressão do Espírito. Mas não é Deus fazendo uma audiência especial, colocando ali né, uma epifania. O que é isso? Lembra lá no Sinai, no Monte Sinai, onde ele falou com Moisés, tremeu o monte, relâmpago, trovão? Não é assim. Mas é parte também desse compromisso que você vai entendendo da fé. Sabe quando você se torna um cristão que está ali aberto àquilo que você ora: Senhor, dirija a minha vida. E aí Deus vai colocando esses passos, portas vão se abrindo, impressões claras vão ficando e que você não vê fazendo outra coisa. Agora é interessante, eu já tenho alguns meninos, né, e pessoas que vão vindo perguntar: pastor, como é que foi e tal? Como é que esse negócio de chamado? Eu falo para eles: se você foi chamado, não vai ser feliz fazendo outra coisa. Agora, se você não foi chamado, cuidado, porque não se meta a fazer algo que Deus não chamou você para fazer. Não porque a gente está sendo abelhudo lá, é porque você vai mexer com o coração de muita gente. E sem a presença de Deus, olha, de pastor nó cego já está cheio o mundo, não é para ser mais um. E aí eu quero dizer: o que é um pastor nó cego? Aquilo que a Bíblia fala que é o mercenário, aquele que está indo só interessado em coisas pessoais. A maior distinção de um chamado pessoal a um pastor é quando ele está vivendo para servir. E não é para ser servido, para ser ostentação feita, não é nada desse tipo. Então, o chamado é algo bem pessoal, lindo, único. E eu não esqueço de como Deus colocou no meu coração, que foi numa semana de oração. No ensino médio, eu estava ouvindo um sermão e o pastor foi específico: quem que vai ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando eu vi, estava lá na frente, porque senti algo no coração e um chamado mesmo de Deus. E estou aqui 30 anos depois.
Que lindo, pastor, que lindo.
Amém. Que legal, pastor. Pastor, a figura, né, do pastor, ele está sempre disponível para ouvir, para aconselhar, para orar pelas pessoas. Mas quem ouve o pastor, né, quando ele enfrenta ali as suas próprias lutas? O ministério pastoral é uma jornada mais solitária?
Ô, Raul, primeiro, muito legal estar falando contigo. Pastor, um dos que você citou aí, aliás, os dois são amigos, mas o Pablo Cisneiro, você sabe que a gente é da mesma turma?
É mesmo.
Nós nos formamos juntos em 95, é um querido, está lá em Newark, nos Estados Unidos, né, sendo pastor, mas é uma bênção, um amigo do coração. Olha,
Que legal, bom
Raul,
saber.
você tocou num ponto aí muito delicado, porque verdadeiramente a vida do pastor acaba por si só, por mais que esteja cercado de pessoas, ele acaba se sentindo sozinho. E não sozinho porque as pessoas estão isolando ele, é porque tem particularidades daquilo que é o sentir de um pastor, da impressão de coisas que um pastor acaba vivendo, que outras pessoas não partilham desse sentimento ao redor. Porque, querendo ou não, por mais que seja um super amigo seu e você ali na igreja faz boas amizades, a pessoa sempre está te olhando como o líder espiritual. Uhum. E aí, para ser visto como gente, abrir o coração, às vezes é mais fácil para um outro pastor, para um amigo que de verdade, mesmo não sendo pastor, mas pastoreia a gente. Uhum. E às vezes essa pessoa está longe. E é assim um drama para alguns pastores que se sentem sozinhos ou não entendem que pode abrir o coração. E aí a gente precisa de pessoas. E no caso, não é por cargo que a gente faz isso. Eu sou o ministerial, que é o pastor que cuida dos pastores. Às vezes as pessoas se identificam e vão conversar comigo. Outros buscam um amigo que se torna um ministerial. Uhum. A esposa, que muitas vezes ouve grande parte da maioria dos pastores, tem a confiança na sua esposa. Porque ela já vê a sua vulnerabilidade, já vê aquilo que ele é como pessoa. E às vezes aquilo que a gente mais precisa é alguém que nos enxergue como pessoa. Uhum. Como alguém normal, de carne e osso. É isso.
Excelente, pastor. Verdade. Aqui participações comigo. Bom dia, o pastor que marcou minha vida foi o pastor Davi Tavares. Todas as conversas com ele se aproveitava 100%, um verdadeiro homem de Deus. Quem mandou esse recadinho foi o Charles, viu, pastor Davi Tavares? Um abraço. Mais uma. Bom dia, gente querida. O pastor que mais me marcou foi o pastor Raimundo Batista de Moraes. Ô, pastor Raimundo, quem está lembrando do senhor aqui é a Marilda. Um abraço. Outra participação aqui com a gente. O pastor que marcou minha vida foi o pastor Davi Pereira Tavares. Hoje ele descansa no Senhor, mas fez um lindo trabalho missionário na Janela 1040. Ele me ouviu, me orientou em um dos momentos da minha vida que precisei. Saudades aí, deixou a sementinha no coração, não é? Pastor, vou te fazer uma pergunta delicada. Na mira da verdade.
Agora vai.
Tô me achando a Tita aqui, ó. A Tita.
Vamos jogar na parede agora.
Pastores, pastor, também tem crise espiritual?
Opa. Eu creio que essa é a coisa que menos você fala, mas é que mais você passa.
É mesmo.
Porque é uma constante vida entre o ideal e o real.
Sim.
Tá certo? Os ideais de Deus são maravilhosos, são lindos. Só que a gente tá entrando com que parte do processo? Com a nossa humanidade.
Sim.
E aí a gente depende constantemente. Gente, né? E o quanto você deseja, quanto mais... Eu creio que a maior crise de um pastor vem que quando... Quanto mais diferença ele quer fazer na vida dos outros, mais ele tem que cair de joelhos.
Sim.
E essa busca é sempre encontrar o limite da gente, sabe?
Uhum.
Quando você cada dia tem que... essa guerra contra o eu que a gente tanto fala, que o cristão vive. Mas se um pastor quer receber mesmo a unção de Deus, primeiro precisa se negar a si mesmo. Uhum. Porque nós não somos o foco, é sobre ele, não sobre nós.
Uhum.
E para ter uma mensagem do céu... Eu preciso consagrar minha vida a Deus.
Uhum.
E isso é submeter-se constantemente. E esse submeter-se, às vezes, é... Você tem a tentação de querer fazer do seu jeito.
Sim.
Mas primeiro eu preciso perguntar para Deus. Essa crise que... Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou falando a coisa certa? Esqueci de falar alguma coisa do sermão. Acho que tinha que conversar com alguém numa visita, numa oração. Então, eu sempre sinto que a gente está no linear entre o humano e o divino. O que está faltando? Deus, será que eu fiz alguma coisa que não era para ser feita? Então, um pastor vive sempre se perguntando, guerreando contra si mesmo.
Uhum.
E isso é uma constante guerra espiritual.
Sim.
Agora, tem os momentos como o de Elias. Lembra? Uma grande coisa que Elias fez para Deus. Fogo desceu do céu lá no Carmelo. De repente, ele olhou para Jezabel.
Ele ficou com medo.
Com medo dela, sai correndo e meio deprê, pediu para morrer.
Sim, que interessante.
Olha que coisa.
Uhum.
Olha o contraste.
Sim, tão corajoso para enfrentar algo maior. 400 ali, né? De
450 Baal, profetas 400, de Baal, mais os 850.
Ah, opa, quantos ali e...
Aí um grande sucesso espiritual, entre aspas, né? O nome de Deus foi exaltado. Mas olha só, depois de um grande sucesso espiritual, a grande dificuldade é que a gente baixa a guarda.
Uhum.
E assim como um boxeador, quando você baixa a guarda, vem um soco que você não esperava.
Uhum.
E o diabo se aproveita de pequenas coisas da vida do pastor ou da vida da família para dar uma quebrada em você. Mas por outro lado, Deus também mostra o nosso limite humano para gerar uma dependência.
Sim, ok.
Ele sempre tem que mostrar, meu filho, não é por você não, é por mim. É o meu braço, não é o seu.
Uhum.
E a gente ser lembrado disso sempre... faz com que a gente repense. Opa, não sou eu.
Uhum.
E aí essa hora dá essa crise. Puxa Deus, quem que eu sou? Como é que o senhor me trouxe para o ministério?
Uhum.
Como é que o senhor está fazendo algo através de mim? Então, assim, um pastor consciente vai sempre estar nessa luta, uhum. mas ele pode também passar episódios na família, uma doença, um pai, uma mãe que está ali com a dificuldade da idade, a crise financeira pode vir em algum momento de um descompasso porque você teve alguma dificuldade. As coisas normais que atingem a vida de uma pessoa.
Todo mundo, não é?
Só que na vida de um pastor ganha uma dimensão porque anula o potencial dele para coisas de ministério.
Sim.
Então o diabo parece que dá umas voltinhas a mais atrás da casa do pastor para arrebentar alguma coisa, porque derrubando o pastor é que nem...
Ele vai atingir de alguma forma a igreja também.
Boliche, né? Bate uma pedra ou num pino lá do boliche vai arrebentar outros. Okay. É essa crise realmente, Rose.
Raul, deixa uma pergunta no ar para o pastor, porque a gente vai para o intervalo que já terminou o primeiro bloco.
Olha aí, que
já
coisa.
Pensa, a gente vai e a gente volta para o senhor responder a pergunta que ele vai te fazer.
Vai lá.
Beleza. Pastor, a gente quer saber, então, como que o pastor ele deveria cuidar da sua saúde emocional, uhum. né? Em vista de tudo isso aí que você falou.
Ok. Boa pergunta, hein? Uhum. Boa pergunta. Será que o pastor precisa cuidar da vida emocional ou só da espiritual, hein? Ó, a pergunta. Raul tá.
Foi boa
essa pergunta.
Ponto.
Depois do intervalo a gente volta, viu, querido? Vai continuar. Continua movimentando o nosso YouTube pra gente. Coloca aí, por favor, o nome do seu pastor. Faz uma homenagem pra ele. Encaminha, compartilha o nosso link com ele. Tô te esperando aqui na Rádio Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Ei, já tô de volta, vamos lá, querido ouvinte, nossa audiência tá aí no YouTube. Olha que legal, o rádio tá moderno, a gente não só ouve o rádio, hoje a gente pode assistir também, ver o que tá acontecendo no estúdio. Então, você que tá só no radinho aí, a pilha, só no radinho, no som da casa, vai pro YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Mas aqui é o seguinte, a gente já tem um combinado com o pessoal que acompanha o Vida e Saúde. Tem que chegar chegando, já vai dando like, já vai fazendo uma baguncinha ali no nosso chat, coloca o nome do seu pastor. O Raul e a Axa estão de olho também ali no nosso YouTube, tá bom? Quero oferecer um presente para você. Essa revista, eu acho que é a primeira vez que a gente vai oferecê-la aqui na programação. Eu creio. Conhece a revista? Olha que revista bonita, gente. Olha que fotografia. Só quem tá no YouTube aqui tá vendo? Então, dá tempo para você correr aqui pra gente. É correr atrás aqui. Eu creio. Revelando a palavra de Deus. Você acompanhando aqui com a gente. O que eu preciso saber sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a criação, sobre o plano de Deus, não é? Para a minha vida. O que eu preciso saber, Rose? O plano da redenção. O que é isso? O que é plano da redenção? Peça a revista para você estudar e conhecer mais o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Fico te esperando. Digita Eu Creio. É um presentinho do nosso programa hoje. Quando a gente fala presente, é presente mesmo, tá bom, pessoal? Não é... Você não vai pagar nem... Você não vai ter surpresinha. Não vai aqui escondido aqui, assim, ó, Axa, né? Aqui, ó, um boleto aqui para pagar. Não, é presente. Nem mesmo o frete você paga. Só se agradece o carteiro. Agradece o carteiro, porque ele que vai entregar na sua casa, tá bom? Tô te esperando, 12981510081. Hoje a gente está batendo papo sobre o ministério do pastor e a gente quer conhecer este homem por trás do ministério pastoral. Ele é um homem também, ele também tem ali dilemas, ele tem sonhos, ele tem fragilidades. E a gente está recebendo o pastor Nelson Milanelli. Falei certo, não é? Para não falar Milanelli.
Quase milanesa.
Milanelli, para a gente conhecer melhor essa figura desse líder espiritual. Raul, repete para a gente a pergunta, porque já tem um monte de gente no YouTube que chegou e não pegou a primeira parte.
Beleza, vamos lá. Pastor, como que o pastor, né, deve cuidar da saúde emocional em vista de tudo isso que você mencionou aí no bloco anterior?
Ô, Raul, é algo que fica como um desafio, né? Porque se pensar aí, vamos pensar num psicólogo. Psicólogo sempre tem aquele lance de fazer terapia para continuar mantendo o registro profissional. Só que essa terapia justamente ajuda com que essa pessoa saiba, olha, Imagina só a frase: pastor, preciso falar com você. Uhum. Quando alguém está falando isso, quantos por cento você acha que é coisa boa?
99,9%
é BO. Então é o seguinte: parece que às vezes você se sente uma lata de lixo emocional das várias pessoas, porque aquilo que mais está doendo nos outros, ele joga para você. E o pastor precisa sim, Raul. Cara, algum hobby especial.
Uhum.
Fazer uma caminhada, tá se alimentando, dormindo bem. Se a gente não tem essas coisas, mas especialmente conversas saudáveis com pessoas que façam você crescer, uhum. gente que saiba ouvir a sua alma. Um pastor precisa de amigos.
Uhum.
E essa é a grande terapia. Mas um momento de solitude, que é isso? Diferente de solidão, é aquele uhum. momento que por livre e espontânea vontade eu tiro para ficar sós com Deus. Para ir, sabe, para um lugar reservado, para bater um papo. E aí, na hora que você vai falando com Deus, você vai, sabe, regulando-se. Sabe, aquela pessoa que tem que ir para um cantinho, dar uma regulada nas emoções e tudo mais. Se você não reflete, você não consegue. Porque ao falar muito, você tem que parar para ouvir. Então, ouvir bons sermões, ouvir a palavra de Deus, ouvir boas músicas, ter esse ambiente para se recriar.
Uhum.
Mas também coisas legais com a família.
Uhum.
Vida, sabe, cheia de um momento de descanso também, porque você tem que parar. Assim como as máquinas também precisam de manutenção, a cabeça da gente também precisa. Uhum. E regular-se emocionalmente fica aí a dica. Precisamos, porque senão tem hora que você dá uma fritada no uhum. circuito aí e vários pastores estão uhum. vivendo burnout.
Sim.
Que é justamente isso que parece que é uma palavra que é só de algumas profissões, mas principalmente quem cuida de quem cuida,
uhum,
né? Tá, cuidadores, enfermeiros, médicos. E o pastor é a quarta profissão mais estressante do mundo hoje no ranking, uhum. porque emocionalmente é aquilo que mais pesa, porque você está vivendo um ideal. Olha só, o ideal, mas você continua vivendo e sendo uma pessoa real. Então, excesso de expectativa quebra demais as emoções de um pastor. Porque eu tenho que estar perfeito para todo mundo. E acho que tem coisa pela frente para a gente falar sobre isso.
Muito bem. Eu ia até comentar isso, né? Que a igreja não espera que o pastor erre. E isso, você conviver com alguém que espera que você não erre, é terrível. Isso vai impactar na sua vida.
Um pastor trata de coisas divinas, mas ele trata com um braço humano.
Um braço humano.
Que é o que a gente pode dar para Deus, que é a nossa humanidade. Então, a coisa mais certa que um pastor vai viver, ele vai errar.
Ele vai errar.
Agora, já tem um detalhe aí. Você já viu que tem gente que erra do jeito errado?
Tem gente que erra do jeito certo. Como é que é esse negócio?
Olha que maluquice que eu tô trazendo para você.
Pois é, me explica.
Quando eu erro do jeito certo? Quando eu tô errando, não querendo errar, não sendo de propósito errar, não sendo um erro maldoso. Mas sabe quando você tá fazendo algo e acerta o alvo? Erro o alvo. Uhum. Eu tô indo no caminho certo, tô tentando a coisa certa, mas talvez o jeito que eu fiz, a maneira, eu tava um pouco ansioso, eu tava bravo e acabei descontando no outro.
Uhum.
Eu não tô propositalmente desejando fazer a coisa errada, mas eu estou tentando fazer o certo e acabei falhando. Então, assim, eu tô brincando aí no trocadilho, porque...
Legal, não gostei muito, pastor.
O pastor, às vezes, tá cheio de uma boa intenção, mas o jeito que ele acaba fazendo, ou a personalidade dele, ou o momento que ele estava fazendo, ele acabou falando uma palavra que foi ríspida. Ele está falando uma coisa certa, mas num tom errado, na hora errada, num jeito que talvez ofenda.
Uhum.
Então, essa parte que a gente olha, tá lá a boa intenção de querer acertar, mas eu acabei fazendo do jeito errado.
Uhum, entendi.
Agora, intencionalmente eu errar e tal, aí...
Aí já é outro assunto.
Agora, sabe o que,
é?
Que eu entendi já logo no primeiro ano de ministério? Lá na igreja, no primeiro distrito pastoral, que até mando um abraço aí pro pessoal de Franco da Rocha aqui, que é Grande São Paulo. Eu lembro que eu tinha 24 anos e um irmão da igreja olhando para mim e tal. Mandaram um menino para cá. Falei, pois é, irmão, o senhor vai ter que me aceitar. E ali a gente cometeu alguns erros. Estava começando o ministério.
Uhum.
Pedi desculpa. Tem grandeza nisso. Não é não errar, mas é saber ser humilde para reconhecer quando errou.
Uhum.
A igreja não está esperando perfeição do pastor, mas tá ele não pode ser, no mínimo, um cara. Assim, no mínimo, ele tem que ser um cara humilde, não arrogante.
Uhum.
Porque o arrogante não admite, acha que só ele tem razão. Uhum. E quanto mais cabeçudo o pastor for, mais dificuldade ele vai ter. Uhum. Agora, quanto mais rápido eu reconheço um erro e peço perdão, a igreja é carinhosa para aceitar.
Uhum.
Não é não errar, então é o jeito certo pedindo desculpa, tendo um jeito carinhoso com a turma, reconhecendo.
Muito bem, muito bem.
Então, inclusive, isso é a perfeição da Bíblia, né, pastor? É exatamente esse cair e levantar aí, que Deus espera de nós.
É isso aí, Raul. É,
legal. Pastor, e como que fica a família, né, no meio disso tudo? Como que a pressão do ministério, a vida familiar, como que isso, a esposa, os filhos, né, como que eles são afetados por essa rotina intensa?
Amigo, não tem jeito, porque a casa da gente vira uma casa de vidro. E aí todo mundo, aquilo que você não é na sua família, você espera que o pastor seja na família dele. Então a gente acaba olhando o outro pelo ideal, pelo óculos do ideal que a gente tem para a nossa família e que talvez não esteja alcançando. Então eu vou de maneira bem prática lembrar, meu filho tinha 4 anos, a gente estava no NASP São Paulo. E aí meu filho, de algum jeito, foi aprontar alguma coisa com uma planta lá do jardim.
Uhum.
E um dos seguranças do colégio chegou para ele, e a minha esposa só estava olhando, né? Falou assim, como é que você está fazendo isso? Você é o filho do pastor. Por que você fez essa malandragem aqui, né, estragando tal coisa e tal? Opa, opa, opa. Você pode continuar dando a bronca para nele, mas tira esse detalhe. Porque é filho do pastor. Não é porque é filho do pastor que é santo.
Uhum.
Vai errar igual. Cobre, nós vamos lá falar com ele. Olha, isso aqui não deve ser feito.
Uhum.
Mas não vai me cobrar ele porque ele é o filho do pastor.
Uhum.
Porque ele tem que ser perfeito. E essa criança, ela vai ter desenvolvimento espiritual igualzinho às outras crianças. Se a gente estiver fazendo culto em casa, ela vai aprender.
Uhum.
Assim como o filho de quem não é pastor deve fazer também. Só que aquilo que eu não estou fazendo com os meus filhos, eu tento falar que o pastor faz. Então tudo que eu não sou, o pastor já é.
Uhum.
A esposa, o casamento perfeito, olha, pastor nunca vai fazer a esposa chorar? Desculpa, lá em casa eu contrariei a minha várias vezes.
Uhum.
Ela já ficou brava querendo torcer meu pescoço. Porque eu já fui um mané com ela em algum momento.
Uhum.
Então, lembre, lá atrás daquela função pastoral e do chamado pastoral, tem gente que é normal, que de vez em quando fica contrariada com o filho, com a esposa, com o esposo. E essa família precisa de Jesus como a sua família e da sua casa também.
Quero dar vou deixar aqui um spoiler para a nossa audiência. A gente já está pensando em fazer um programa específico só sobre a família do pastor, não é?
Yes.
Só sobre a família, a esposa, os filhos ali. Então, se você gostou da ideia, ó, fica com a gente, acompanha tudo. Graça e paz, meu pastor chama Rodrigo, uma bênção na minha vida. A Irene está participando aqui com a gente. Oi, pastor Rodrigo. Mais um pastor que marcou, me ajudou muito, foi o pastor Eliel Medeiros, com bênçãos e conselhos e ainda nossa amizade. Obrigada, pastor. É a Maria de Lourdes Groef, ela está no Paraná agora, ela morava em Belém, né? Agora está no Paraná. Ei, pastor Eliel, um abraço para o senhor. E a Kátia de Teresópolis, região serrana do Rio, meu pastor é Damião. Ei, pastor Damião. Opa, pastor animado esse, hein? Eu conheço esse pastor, pastor Damião. Ele é muito atuante, extremamente espiritual, engraçado, repreende com amor, não tolera irreverência na casa do Senhor. Ele é um pastor Capitão América.
Essa foi boa.
Ai, ai, um abraço, pastor Damião. Eu me lembro do pastor Damião, já assisti alguns sermões dele, muito legal. Muito, um pastor muito animado. Mas pastor, aqui você viu quantos elogios? Que legal. Ó, o pastor Damião, ele é muito assim, assado, nananana. Mas e agora se falasse assim, esse pastor é muito enjoado, esse pastor, olha como é que ele fala, olha esse evento que ele está fazendo, olha esse pastor. Como é que o pastor lida com a crítica da igreja? Porque lidar com elogio é bom, mas é aquela crítica. O senhor até falou de reconhecimento, né, de pedir perdão e tal, tal. Mas são muitas críticas, porque vamos pensar numa igreja aí, uma média, a igreja adventista, 70% da igreja adventista, a gente ficou sabendo aqui no evento, tem até 100 membros.
Isso aí, tá? 70% de todas as igrejas da América do Sul tem até 100 membros.
Tem até 100 membros. 100 membros é muita gente para criticar um pastor numa igreja, e às vezes o pastor tem mais de uma igreja. Como é que vocês lidam, ou deveriam lidar?
Aí que tá. Ser figura pública parece que não tem uma aula que te forme nisso.
Uhum.
Uhum. Tem dias que você resiste mais à crítica porque você está com bom humor, você está mais seguro de si. E não é esse seguro porque você sabe fazer. Mas você, naquilo que é a vontade de Deus, nós não vamos agradar todo mundo. Lembra que o próprio Jesus agradou todo mundo?
Não.
Era interessante que tudo aquilo que Jesus era ofendia, por exemplo, os sacerdotes. Os judeus como um todo, os fariseus, ficavam terrivelmente perturbados com Jesus porque o que ele era mostrava 100% daquilo que eles não eram e não faziam.
Uhum.
Às vezes, principalmente quando o pastor é tido como certinho, porque quer fazer tudo direito, quer... Lá, 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 às vezes ele é entendido de uma outra maneira.
Uhum.
Tá pegando no nosso pé e tal. Olha, quem que é ele para falar isso?
Uhum.
Realmente, nós não somos. Não somos melhores que ninguém. Mas... a incumbência de Deus foi que a gente pregasse a palavra exortando a tempo e fora de tempo. Quem quer ser agradado vai buscar entretenimento. Na igreja, o que você precisa é palavra que te salve, que te transforme. De vez em quando o pastor precisa fazer uso do cajado,
uhum,
e às vezes bater na ovelhinha, lógico, com o amor, o mesmo amor do Salmo 23 lá, que quanto mais perto de Jesus a gente estiver nesse jeito, quem ama corrige. Mas vem cá, tem pastores que acham que são donos da palavra, são donos da razão. Esses, a gente tem que lembrar, as pessoas reagem a nós.
Uhum.
Ah, minha esposa reage a mim, os meus filhos reagem a mim. E quando acho que quero estar sempre certo, é difícil viver com um cara orgulhoso.
Uhum.
Se o pastor tiver esse orgulho de opinião, esse jeitão de achar que é só ele, um pastor centralizador... vai tomar pancada.
Uhum.
Porque o mundo não é só pela ótica do que eu vejo. Não é porque eu tenho um cargo de pastor que o meu, lá na comissão, só quando eu faço a proposta, sempre todo mundo tem que votar a favor. Às vezes eu não estou com a melhor ideia. E parte de alguém que é um simples membro da igreja, entre aspas, simples, porque não existe isso, mas está naquele humilde, naquele sábio, naquele momento de parar um pouquinho para pensar. Então, assim... o pastor, ele vai ser criticado, porque as pessoas têm muita expectativa de tudo que se faz. Mas o jeito que a gente recebe essas críticas e entende que se são críticas construtivas, tem um tom. A pessoa, quando quer teu bem, ela fala de um jeito para te abençoar. Agora, quando ela quer te detonar, gente, tem gente que detona mesmo o pastor, uhum, e aí a gente tem que lembrar de um cuidado. Quando você volta para casa e o assunto da mesa é falar mal do seu pastor... o diabo se aproxima de maneira diferente e os seus filhos depois vão perder a fé, porque é o seguinte, lembra Davi quando podia, olha, ele podia ter matado Saul,
uhum,
e ele falou, não vou erguer a minha mão contra o ungido do Senhor. Ou a turma que ficou tirando o barato de Eliseu lá, aí vieram as ursas e comeram. Gente, deixa o pastor apanhar, sabe de quem? De Deus, porque quando apanha de Deus,
uhum,
é muito, muito pior do que apanhar só dos irmãos. Então, quanto mais eu tiver coerência para entender meus erros, mas também entender que a crítica é bem-vinda para me construir, uhum, e quando é para me destruir, pedir, Senhor, me protege, porque o próprio Jesus falou, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem por causa do meu nome. Se for por causa da verdade que você está apanhando, pastor, amém, deixa bater. Agora, se é porque você está sendo incoerente, incongruente e errado, aí, meu amigo, você está pedindo para apanhar. E a igreja vai bater mesmo. Então, uhum, desculpa, tem pastor que vai apanhar porque está fazendo noceguice.
Sim.
E ao fazer isso, vai apanhar.
E achei interessante você dizer, né? Falar mal do pastor ou de qualquer outro irmão na mesa ali, depois do culto de sábado ou culto de domingo, não é? Não vai levar a nada. Tem algum problema com o pastor, procura o pastor em particular e fale com o pastor.
Sabe, né, como é? Ellen White, em um dos livros, chama de canibalismo.
Uau!
Que é canibalismo? Comer as pessoas vivas.
Ah, uhum, sim.
E a crítica, essa crítica deletéria, terrível, que é para arrebentar o outro, é você fazendo canibalismo,
uhum,
julgando o irmão.
Sim.
E esse detalhe de julgar, o anticristo faz isso, que é o diabo que julga os irmãos, uhum, acusa os irmãos. Então, quem está acusando não quer as coisas melhorando, quer realmente arrebentar com o indivíduo. E brasileiro, aqui o sul-americano, precisa tomar cuidado. Discutir ideias e discutir pessoas. Olha, eu posso ter uma ideia diferente da sua, mas isso não quer dizer que eu não te ame e não te respeite.
Sim.
Agora, quando eu não gosto da sua ideia, eu não gosto de você, Rose.
Uhum.
Tem gente que leva muito pro pessoal.
Muito pro pessoal, é verdade.
Então a gente tem que pegar as coisas menos apaixonadamente, sabe?
Sim.
Aí a coisa equilibra e a gente fala sobre as coisas que temos que falar, o que precisa melhorar e não é um ataque pessoal. Ataque pessoal machuca.
Ok, a gente está quase terminando. Raul, não sei se vai ser a sua ou a minha última pergunta. Vamos lá.
Beleza. Pastor, a pergunta é a seguinte. O que que os membros fazem que mais fortalece e encoraja o pastor?
Meu amigo, quando eu recebo, nem que seja no WhatsApp, pastor, estou orando por você. Gente, muda o dia. Raul,
legal.
Parece que é um abraço de Deus, sabe? Quando Deus manda um abraço. E parece que alguém... Não tem como. É Deus que mandou a pessoa fazer isso. Porque às vezes uma mensagem dessa aparece naquele momento mais frágil, mais fragilizado da gente. E aí você lembra que das suas humanidades Deus está cuidando e dizendo, olha, eu sei que você está passando, filho. E vem alguém... Sabe, não é o elogio na porta da igreja só dizendo muito obrigado pelo sermão. É bacana, muito gostoso. A gente quer fazer o bem quando prega, mas quando alguém se preocupa com você como indivíduo ou cuida de algum detalhe da sua família, sabe, um carinho ali para um filho, para a esposa, vendo aquela família pastoral como pessoas, como gente, é um abraço especial do céu isso.
Ah, que coisa linda, gente. Tô quase encerrando aqui. Não. Tem tanta gente mandando recado, pastor.
Antes
da minha última pergunta, eu acho que fica comigo a última pergunta. Bom dia, o pastor que mais me marcou aqui em Arinos, pastor Cláudio. Muita saudade dele. É a Mari que está passando por aqui. Que bom que você relatou aqui, registrou aqui, amiga. A Anne, que mora em Portugal, o pastor que mais me marcou foi Cândido Mendes. Esse homem realmente é guiado por Deus. Mais uma participação, obrigada pela participação, Anne. O meu pastor preferido é o meu filho, o pastor Maicon Cordeiro. Uma bênção do Senhor, é a Gessi que está falando aqui, que legal, Gessi. Hoje ele pastoreia você, não é, Gessi? Interessante. Pastor, nossa, bombou aqui, né, o Axa, as nossas participações. Mas a gente sabe que tem muitos pastores que estão ouvindo agora e estão pensando em desistir. A gente tem um minuto para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Que mensagem você daria para um pastor que está pensando, tem certeza do chamado dele, ele tem certeza, mas está pensando em desistir?
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Quem falou isso é o dono da empresa, é o dono do rebanho, aliás, é o dono do universo. Ele sabe o que está fazendo quando chamou a gente. Mesmo quando a nossa fraqueza humana se encontra cada dia mais debilitada. Eu lembro do filme Os Dez Mandamentos, bem antigo. Nas primeiras versões lá, Moisés andando no deserto, chega uma hora que Moisés cai. Ele estava fugindo de Faraó, indo embora lá para a área da Mesopotâmia, ali próximo do Monte Sinai, que ele vai conhecer Jetro e formar a família. Mas chega uma hora que ele cai no deserto. E a frase que aparecia assim na tradução, onde terminam as forças humanas, começa o poder divino. Pastor, quem sabe nessa hora de desistir, você está mais perto de receber o grande abraço de um Deus, que assim como Jó falou que ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, não saiba explicar por tudo, ou por que que você está passando as coisas que você está passando, ele sabe. Ele conhece, e ao confiar nele, não desista. Não desista, porque quem chamou vai pagar a conta. Se cuidar aqui e ali estiver custando muito mais do que você imaginava, está custando coisas que você não esperava, quando ele voltar, ele paga a conta. Fica firme aí, que Deus abençoe você e seu ministério, sua família e a sua igreja. Quando Jesus voltar, que você fale, está aqui as ovelhas que o Senhor me confiou, e eu quero que o Senhor assuma aquilo que é por completo o que a gente mais desejou, entregar as ovelhas de Deus e se entregar para Ele no momento que Jesus voltar. É isso.
Sim, amém, pastor. Amamos a sua participação. Último recado aqui, acho que não tem um nome, né, o Axa? Bom dia, muito bom hoje essa conversa, hoje aí, sem julgamento. Sem o julgamento, é ruim mesmo. Parabéns a todos, somos humanos, imperfeitos, errantes. Parabéns, pastor. Tem uma ovelha aqui dizendo parabéns, pastor. Um ouvinte.
Glória a Deus.
Aqui que é ovelha. Ai, gente, que coisa boa. Tem ouvinte perguntando se pode chamar o senhor de milanesa quando o senhor voltar no Vida de Saúde.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Ó, pastor. Já, ó,
se for milanesa, eu só aceito tendo ali aquela berinjela.
A berinjela
que você
milanesa.
Ou outra. Não vai ser gulosema, não, que eu tô sem o açúcar, mas o milanês eu vou.
O milanês nós vamos aí. Muito bem. Pastor, deixa mais uma vez o seu contato para nossa audiência seguir o senhor agora. Ó, pessoal que não seguiu ainda, já tô vendo que vai ter uma avalanche de seguidores hoje, pastor.
Arroba Nelson Milanelli, dois L's okay. No final. Esse é o meu Instagram, pode mandar um direct lá, a gente dá um oizinho. Eu não consigo responder todos ao mesmo tempo, mas a gente pouco a pouco vai falando, mas vai ser legal ter o contato, que Jesus continue pastoreando a nossa vida e que juntos a gente se abençoe cada dia, viu, Rosa?
Valeu, pastor, amém. Arroba Nelson Milanelli, ok, pessoal? Raul, a gente tem 20 segundos de presente para você. Olha só, Raul, que programa bom.
Pastor, muito obrigado, que Deus continue te abençoando.
Amém.
E ó, Milanelli é mais saudável que milanesa.
Uhum. Eu também acho, eu também acho.
Tá certo.
Um abraço. E para você, querido ouvinte, quer emagrecer, leisdoemagrecimento.com.br. Um abraço, obrigado, pastor.
Valeu, Raul, muito bom estar com você e com a Rose hoje.
Um abraço, pastor Raul, até amanhã. Querido, você gostou do nosso bate-papo? Tem mais amanhã, a partir das 11 horas da matina, eu fico te esperando aqui. Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater, vem chegando também o nosso Clube da Música hoje. Cíntia Alves, por aqui, na sua Novo Tempo, não perca, tudo de bom, bom dia.
Novo Tempo Notícias.
Horário de Brasília, 11h55. O El Niño pode deixar a conta de luz mais cara no Brasil nos próximos meses. O fenômeno climático foi confirmado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e deve ganhar força entre o fim de 2026 e o início de 2027. A expectativa é de menos chuvas em algumas regiões e redução do nível dos reservatórios das hidrelétricas. Com isso, o país pode precisar acionar mais usinas termoelétricas que produzem energia mais cara. O calor acima da média também deve aumentar o uso de ar-condicionado e ventiladores. Especialistas alertam para risco de bandeira vermelha e novos aumentos na conta de luz a partir dos próximos meses. As eleições presidenciais no Peru seguem acirradas após a apuração de mais de 99% das urnas. A candidata de direita, Keiko Fujimori, lidera a disputa contra o candidato de esquerda, Roberto Sanches. Segundo os dados mais recentes, Keiko tem cerca de 50,09% dos votos, contra 49,91% do adversário. A diferença é de aproximadamente 32 mil votos em todo o país. A votação foi realizada no dia 7 de junho e a contagem segue nesta terça-feira. O resultado ainda não é oficial por causa da análise de votos contestados e recursos eleitorais. Nenhum dos candidatos se declarou vencedor. A eleição é vista como decisiva para tentar reduzir a instabilidade política que atinge o Peru nos últimos anos. O vencedor deve assumir a presidência no dia 28 de julho. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.